because right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no sense, because you walked out the door, but it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months, and for some reason I just
can't get over us.
And I'm strong.
Broken out your feet.
next to you is not where I belong. And it's a little late for explanations. There isn't anything that you can do. Am I turn and shiver? So you will listen when I say I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush.
Você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da Viva. E se no app da Panflix, é só baixar piores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você, onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix. Smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã de terça-feira. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. O Jornal da Manhã está só começando para que você conheça aqui os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo nesta terça-feira. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Após um mês de protestos de indígenas, o governo Lula revoga decreto que prevê a concessão de hidrovias em rios da Amazônia à iniciativa privada. André Mendonça se reúne com a Polícia Federal e recebe atualização sobre o andamento das investigações a respeito das fraudes no Banco Master. Julgamento de acusados de serem mandantes das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes começa hoje no STF. E familiares da vereadora esperam uma resposta positiva da corte. Investigada passa mal e chora durante depoimento à CPMI do INSS. Ingrid Moraes Santos é mulher de assessor da Conafer, entidade suspeita de receber mais de 100 milhões de reais em descontos irregulares. CEO global da Enel, Flávio Cattaneo, diz que a empresa tem feito humanamente possível e que só Jesus Cristo será capaz de evitar apagões em São Paulo se quedas de árvores sobre fios persistirem. O México anuncia o envio de mais 2 mil soldados a Jalisco, diante da onda de violência deflagrada após a morte do traficante El Mencho, que resultou em mais de 70 mortos, incluindo 25 militares. 5:01, a edição de hoje aqui do Jornal da Manhã começa destacando para você que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, recebeu da Polícia Federal um relato atualizado sobre as ações adotadas até agora pelos investigadores do caso do Banco Master. O magistrado se tornou relator do caso, você se lembra, no último dia 12, no lugar do ministro Dias Toffoli. Acompanhe os detalhes com Janaína Camelo.
O ministro André Mendonça, o novo relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, se reuniu mais uma vez com a Polícia Federal. Participaram da reunião diretores da PF e investigadores que estão atuando diretamente no caso. O ministro recebeu um relatório preliminar sobre o que foi apurado até agora, sobre as linhas de investigação e discutiu com a Polícia Federal quais serão os próximos passos nesse processo. O ministro, desde quando recebeu a relatoria do caso, tem derrubado algumas decisões do antigo relator, o ministro Dias Toffoli, e atendendo a pedidos da Polícia Federal para que facilite o trabalho de perícia no material que foi apreendido até agora na operação. Segundo a Polícia Federal, são cerca de 100 dispositivos móveis que precisam ser periciados, que inclui celulares dos investigados, como por exemplo do próprio Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro autorizou esse compartilhamento com outros peritos habilitados, mas fez uma ressalva. Não pode ser compartilhado esse material, informações apuradas, com diretores, com superiores hierárquicos, ou seja, deixando de fora, por exemplo, o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Só pode ter acesso a esse material apenas aqueles que estão atuando diretamente no caso. O ministro também autorizou que o material colhido nas operações até agora possam ficar na guarda da Polícia Federal e eventuais novos depoimentos também possam ser realizados nas dependências da Polícia Federal. Em nota, a Secretaria de Comunicação do STF informou que um encontro também serviu para apresentar à Polícia Federal a lista dos processos da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master e a fraude no sistema financeiro e desdobramentos correlatos que tramitam na corte sob a relatoria do ministro André Mendonça. De Brasília, Janaína Camelo.
O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, classificou como inadmissível a ausência do testemunho de Daniel Vorcaro nas investigações do caso Master. Já o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, afirmou que todos os envolvidos precisam sim prestar contas. Acompanhe com a Beatriz Souza.
A defesa de Daniel Vorcaro apresentou duas alternativas para que o banqueiro falasse à CPMI. Que parlamentares fossem até ele para colher o depoimento ou que a participação ocorresse por videoconferência. As duas possibilidades foram descartadas pelo senador Carlos Viana, que classificou as propostas como privilégio. Ele defende que o depoimento ocorra de forma presencial na comissão. Viana também questionou a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou o uso de um voo da Polícia Federal para o deslocamento de Vorcaro. Para o senador, essa decisão representa gasto desnecessário de recurso
público. Uso a determinação do Supremo Tribunal Federal é de que a advocacia do Senado repassasse à Polícia Federal e a Polícia Federal fizesse a entrega à CPMI na minha responsabilidade. Nós estamos aguardando essa entrega, ainda não chegaram os documentos. A Polícia Federal já recebeu, a advocacia entregou na semana passada, fez toda a devolução dos arquivos. Agora nós aguardamos. Eu espero que muito breve essa documentação já esteja em nosso poder para que a gente possa analisar o mais rapidamente possível.
O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, reforçou a posição que não pode haver convidado VIP na comissão. Segundo ele, todos devem ser tratados de forma igual.
Acho fundamental nós não termos justiça de investigado VIP e investigado que não é VIP. Vorcaro deveria estar aqui prestando contas ao Brasil, como também deveriam estar todos os bancos listados. E vou cobrar isso hoje. Teve uma parte desses presidentes de banco que foram blindados pela base do governo. E o Vorcaro, infelizmente, conseguiu um habeas corpus para não comparecer. E, evidentemente, já que deve, ele preferiu não comparecer.
Agora, o senador Carlos Viana deve se reunir com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para tentar reverter a decisão e garantir que Vorcaro compareça presencialmente à CPMI.
A comentarista Dora Kramer analisa que Daniel Vorcaro tenta enrolar o Congresso Nacional. Acompanhe.
Daniel Forcaro está claramente procurando enrolar deputados e senadores. Ele não foi ontem a Brasília para depor na CPMI do INSS e também não vai hoje falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como havia prometido. Forcaro conseguiu, inclusive, agora, relação de esforço. É ele quem está impondo condições ao Congresso. Pode. E pode falar hoje na CAI ou voltar a falar na CPMI do INSS sobre três hipóteses. Primeiro, em depoimento por videoconferência. Segundo, se as comissões forem até ele em São Paulo. Ou, na terceira hipótese, ele está, pode pensar no assunto se for marcada uma nova data. Ora, se os parlamentares aceitarem qualquer dessas condições, eles vão estar fazendo o quê? Vão estar dançando conforme a música tocada por um ex-banqueiro investigado como autor do que seria a maior fraude financeira da história e que agora tenta tapear o Congresso. Na realidade, a verdade mesmo é que Daniel Forcaro não pretende dizer nada de importante, mesmo que ele fale as comissões, a CPMI, a Comissão de Assuntos Econômicos, ele não quer falar nada que o comprometa ou que no futuro possa esvaziar uma possível delação premiada, que essa sim traria benefícios a ele.
Pois é, esse é o ponto mesmo, né? Se pode fazer uma delação premiada, por que falar nas comissões? Ainda falando da CPMI do INSS, uma empresária ligada à Conafer passou mal e não retornou para o depoimento na CPMI. Os detalhes com Pedro Trito.
A depoente Ingrid Pickenskene Moraes Santos não retornou para a sessão da CPMI do INSS, após um intervalo determinado pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana. Segundo nota da presidência da comissão, ela apresentou mal-estar e foi levada pela equipe médica da casa. Durante uma série de perguntas feitas pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, Ingrid ficou com os olhos marejados. Ao perceber a situação, Viana decidiu suspender os trabalhos por 15 minutos.
A senhora pode me dizer qual a sua relação com a Santos Consultoria?
Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio.
A senhora pode me dizer qual a sua relação com o ICAS?
Eu vou exercer meu direito.
Eu vou suspender a sessão por 15 minutos.
Um pouco antes, a empresária afirmou não ter conhecimento sobre o amônio do marido. Ao ser questionada sobre a origem do dinheiro, sua resposta provocou risadas entre parlamentares, o que a levou às lágrimas.
Seu esposo é formado em quê?
Não tem formação.
E ele ia prestar consultoria em quê?
Ele... da vida, né?
Da vida?
É o psicólogo. É, porque eu tenho...
Senhores, por favor.
Eu tenho formação em administração.
Vou pedir a gentileza.
E não exerço.
Respeitamos a resposta.
E não exerço. Se você me perguntar qualquer coisa, eu não vou saber exercer.
Não.
Porque eu só tenho formação acadêmica, mas quem tem experiência de vida...
Doutora, eu sei que a senhora é formada em administração e respeito isso.
Ingrid é esposa e sócia de Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado como operador e assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a Conafer, uma das entidades sob investigação. Mais cedo, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus parcial à empresária, garantindo o direito ao silêncio e à não autoincriminação, além da assistência de advogados, mas manteve a obrigatoriedade do comparecimento. Convocada como testemunha, Ingrid já é investigada por suspeitas de fraudes em descontos de aposentadorias e foi busca e apreensão em 2025. A sessão ocorre após o banqueiro Daniel Forcaro ter cancelado o depoimento nesta segunda, que era facultativo por decisão do ministro André Mendonça.
Olha, as investigações do caso do Banco Master são tema aqui para o comentário de José Maria Trindade.
Salve, olha, ninguém controla esta investigação sobre a pirâmide financeira chamada Banco Master. Houve um apoio político. Ninguém rouba por aqui, e este é o maior escândalo financeiro conhecido, né? Sem o apoio da política. Mas só que agora a divisão está entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Até o Banco Central e sua fechada diretoria está sob desconfiança. Não investigaram, todos achavam que o Banco Central estava controlando tudo. O rombo é maior do que 60 bilhões de reais. Agora, a relatoria de André Mendonça mudou completamente a dinâmica. Deu mais liberdade aos delegados que investigam e cortou o fluxo ali. Proibiu o repasse de informações para a cúpula da Polícia Federal, que está muito irritada com isso. No Congresso Nacional, já há uma tentativa de troca ali, negociação. Oferecendo o Centrão ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, redução das penas de Bolsonaro para evitar investigação através de CPIs. Ou seja, todo mundo tenta controlar a investigação e não exatamente fazer a investigação. Só que agora a Polícia Federal tem muito mais liberdade e isso é positivo.
A gente aqui no Jornal das Informações Econômicas, segundo o boletim Focus divulgado ontem, o mercado financeiro reduziu as projeções para inflação e juros em 2026, ao mesmo tempo em que elevou a estimativa para o PIB e revisou para baixo o dólar. Os detalhes você tem com o Rodrigo Viga.
Pela sétima semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu as projeções para a inflação medida pelo IPCA do IBGE nesse ano de 2026. Agora a estimativa é de um fechamento no ano de 3,91%. Na semana passada, a projeção era que o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, a inflação oficial do país, ficasse em 3,95%. A meta de inflação para esse ano é de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, no limite, a inflação pode chegar a 4,5%. No ano passado, ela foi de 4,26% dentro do teto da meta. Mercado financeiro aposta numa inflação cadente, mesmo com a perspectiva de corte na taxa básica de juros, já a partir da próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, do mês de março. Peterson Rizzo, da área de relação com investidores da gestora Multiplique, avalia aqui na Jovem Pan essa nova perspectiva inflacionária para 2026.
As expectativas do mercado, segundo o Boletim Focus, reforçam um cenário de maior controle inflacionário, com a inflação em queda pela sétima semana consecutiva, projetada em torno de 13% e redução da estimativa da Selic para 12,13% em 2026. A leve revisão positiva do PIB não altera a dinâmica de nem impede o início esperado dos cortes de juros nas próximas reuniões do Copom. A combinação de inflação mais baixa, perspectivas de redução gradual da Selic e o cenário externo mais favorável cria um ambiente propício à expansão do crédito estruturado, especialmente em operações de prazos mais longos. A recente valorização do real e a reversão do tarifaço também contribuem para aliviar as expectativas de pressões inflacionárias.
Mais de 100 analistas e especialistas ouvidos pelo banco dentro do Boletim Focus reduziram a projeção para a taxa Selic no fechamento desse ano de 2026. Agora, é de 12,13%, antes 12,25%. Rafael Pérez, da Suno Research, analisa aqui na Jovem Pan as novas projeções macroeconômicas.
Primeiramente, em relação ao IPCA, houve uma queda relevante, caindo ali para 3,91%, fruto aí de dados de inflação mais comportados, principalmente quando a gente olha para a inflação de serviços, os últimos dados de IPCA mostrando essa desaceleração importante, fruto aí de uma moderação da atividade econômica. Mas, ao mesmo tempo, a gente observou uma alta no PIB, para 1,82, na esteira de um IBCBR de dezembro, que veio um pouquinho melhor do que o esperado, e provavelmente o mercado assimilando isso como uma sinalização de que a atividade econômica vai ser um pouco mais resiliente ao longo desse ano.
Já o crescimento da economia brasileira esse ano deve ficar abaixo dos 2%, segundo o Boletim Focus do Banco Central. Mas houve um ajuste para cima entre a semana passada e essa semana, de 1,80% para 1,82% de PIB no ano de 26. Do Rio, Rodrigo Viega.
Os números do mercado financeiro apontam que as projeções de inflação podem convencer o Banco Central a promover um corte na Selic maior do que é esperado para o mês de março. A análise é da Denise Campos de Toledo.
A queda do dólar, que vem desde o ano passado, além do próprio impacto dos juros sobre a atividade e a demanda, pelo menos nos segmentos que dependem mais do crédito, tem colaborado para expectativas mais favoráveis quanto à inflação deste ano. Tanto que as previsões do mercado no relatório Focus estão recuando há 7 semanas. Já estão na média em 3,91%. Em princípio, está ocorrendo a tal convergência da meta que o Banco Central como condição para um ciclo de cortes da Selic, a taxa básica de juros. O primeiro corte já foi sinalizado para março, mas essa mexida nas projeções do mercado pode garantir um primeiro corte de 0,5 ponto, não de 0,25, como ainda se espera pelo discurso mais austero do BC, ou um corte maior ao longo do ano. O indício vem do próprio Focus. Depois de um longo período de previsão da Selic para o final de 2026 em 12,25%, a previsão média caiu para 12,13%. Um número estranho, que não vai ocorrer, mas já mostra que tem uma parcela dos analistas contando com uma redução maior da Selic, hoje em 15% ao ano. E isso apesar para cima da previsão para o PIB. Bom lembrar que o mercado tem um histórico de erros nas projeções quanto à expansão da economia. Costuma errar para menor, o que é o governo sempre comemora, sendo que boa parte do fôlego vem justamente dos gastos públicos, de programas sociais, que até atrapalham um pouco a queda mais rápida da inflação, além de renovar as preocupações quanto à situação fiscal. Em 2026, ano de eleições, difícil não ter os estímulos do setor público, e aí falando das várias esferas de governo, também dos parlamentares. O necessário ajuste estrutural fica lá para frente. Agora, se uma eventual expansão maior da atividade não atrapalhar a esperada trajetória de queda da inflação, é até possível que se tenha um movimento também melhor de corte dos juros. Embora o Banco Central também esteja atento e considere na calibragem da Selic a condição fiscal. Mas a evolução da inflação tende a pesar mais.
Outro destaque do noticiário, a Justiça Federal começou as audiências de instrução da tragédia do rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho, Minas Gerais. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Costa.
As primeiras testemunhas do caso começaram a ser ouvidas no prédio da Justiça Federal de Minas Gerais, em Belo, nesta segunda-feira. Diversos julgados por crimes ambientais e 272 homicídios. Dentre os envolvidos estão a Vale S.A., a mineradora Tuvisud e 16 ex-executivos vinculados às empresas. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a fase de instrução e julgamento é destinada à produção de provas e coleta de depoimento da defesa quanto da acusação. Estão previstas 76 audiências que deverão acontecer até maio de 2027. As sessões ocorrerão sempre às segundas e sextas-feiras na sede do TRF6 em BH. As audiências vão começar pouco mais de 7 anos depois da tragédia que abalou o estado de Minas Gerais. Em nota, a Associação de Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento de Barragens disse que o início das oitivas simboliza um marco que recoloca no centro do debate nacional a necessidade de responsabilização por crimes socioambientais de grande impacto. A maioria das pessoas atingidas ainda não recebeu indenização individual, apesar das decisões judiciais favoráveis na primeira e na segunda instância. Mesmo derrotada nesses julgamentos, a Vale segue recorrendo, atualmente no Superior Tribunal de Justiça, para evitar os pagamentos. Além disso, os atingidos cobram esclarecimentos sobre o andamento da liquidação coletiva das indenizações individuais, que continua sem definição clara de prazos e procedimentos, aprofundando a insegurança jurídica e financeira das famílias. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedor. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais...
Vai além de falar, é marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Jovem Pan News. Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time. O melhor da música de todos os.
More classics.
Classic Pan 76.7. Ouça também no Panflix.
Vá bem.
Jornal da Manhã, são 5h24. A Anvisa aprovou 2 novos medicamentos imunoterápicos para o tratamento do câncer. Vamos até São Paulo. O David Diogo participa aqui com a gente, tem mais informações sobre esse assunto que, claro, desperta o interesse de muita gente. David, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia, Tonato. Esses medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é justamente para o tratamento de câncer como ovário, gástrico, pulmonar, renal e mieloma múltiplo. Esse tratamento, né, justamente desses cânceres, vai depender agora, né, do uso deles em prática, porque os estudos, as análises foram comprovadas que eles são capazes, eficientes para o tratamento desses tipos de câncer. Um dos medicamentos foi registrado, inclusive, em 2022 e já era usado na rede de saúde do nosso país. Para o tratamento de câncer, inclusive de pele, aquele câncer agressivo e que vai se espalhando aí pelos demais órgãos do corpo. Essas essas aprovações da Anvisa baseiam-se em estudos, em várias análises de vários meses e demonstram aí maior sobrevida e, em muitos casos, mecanismos que poupam células saudáveis. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União nessa segunda-feira, o que delimita, aliás, o que permite aí, né, o uso desses medicamentos a partir de agora na área da saúde, no tratamento oncológico. Nonato.
David e Diogo em São Paulo trazendo essas informações para a gente aí, novos medicamentos para tratar o câncer. A gente deseja todo o sucesso do mundo, sem dúvida, para essa medicação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o Instituto Butantan forneceu esperança ao Brasil durante a pandemia da Covid-19. O discurso ocorreu durante cerimônia de celebração aos 125 anos do Instituto, na Zona Oeste de São Paulo. A reportagem é do David de Tarso.
Entre as metas do Instituto Butantan para este ano é aumentar a produção de soluções para o tratamento de alergias e estão avançando no país como prevenção da febre amarela. Para isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai ceder um novo espaço que deve aumentar a capacidade do Instituto, que completou 125 anos de existência.
A gente está celebrando aí vários marcos, a gente vai doar um terreno de 46 mil metros quadrados para incorporação aqui ao Butantã, um terreno do Jaguaré, um terreno que hoje está lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, para que a gente possa transformar aqui o Butantã realmente no maior centro de biotecnologia da América Latina. A gente quer ampliar a capacidade fabril do Instituto Butantan. Nós temos aí o desenvolvimento de novos bancos, né, para cepas de vírus sazonais, como a questão do influenza, seja a base de ovo, seja a base celular. Nós temos, então isso está sendo celebrado.
A imunização contra a dengue também deve ser priorizada por meio das vacinas. Os imunizantes começaram a ser disponíveis a partir do dia 9 de fevereiro aos profissionais de saúde, mas até o mês de julho deve ser entregues mais de 2 milhões e 600 mil doses.
Com isso, novos públicos devem ficar imunes à doença causada pelo mosquito Aedes aegypti.
Quantas vezes a gente sofreu, e a gente foi vendo isso ano após ano, e ainda sofremos, né, com a dengue, outras doenças tropicais, com a chikungunya, tem as respostas, nós temos sendo produzidas aqui, no caso da vacina da dengue, uma vacina dose única, e daqui a alguns anos essa questão da dengue vai ficar no passado, a gente vai conseguir imunizar a população brasileira a partir do esforço da nossa ciência, do esforço do Instituto Butantan.
Ao todo, 4 mil pessoas trabalham no Instituto Butantan para o desenvolvimento de pesquisas que possam garantir o controle de novas doenças e pandemias.
E olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as investigações sobre o vice Felício Ramuti não interferem na escolha para a chapa nas eleições. Ramuti é alvo de uma operação internacional em Andorra. Quem tem os detalhes dessa história toda pra gente é o...
O cenário do governo está ainda indefinido, isso porque na atual chapa e como tentativa de reeleição só temos a certeza neste momento do posto de Tarcísio de Freitas. Ele, governador de São Paulo, que vai tentar a reeleição, o cargo dele, pelo menos a tentativa de reeleição, já está garantida. Agora, o nome escolhido para ser o vice-governador ainda não. Há essa indefinição, ainda mais com as supostas investigações sofridas por Felício Ramuti, ele o vice no comando do Estado. Felício Ramuti nega todas as acusações e Tarcísio de Freitas, agora foi a vez do governador de se posicionar em defesa do braço direito. Ele disse em entrevista nessa segunda-feira que a suposta investigação não vai atrapalhar na escolha da chapa e disse ainda que são acusações infundadas. Nas palavras do governador do estado, fofoca antes da eleição sempre tem. Está na declaração de bens e rendas da esposa dele desde 2009. É bem antigo esse negócio. Então, para mim, é uma coisa que não tem nada a ver. O governador de São Paulo ainda diz que quem tem que comentar e já vem comentando sobre o assunto é justamente Felício Ramuti. E disse, inclusive, que ele já prestou esclarecimentos à justiça e à própria imprensa. E Tarcísio, como governador, não tem mais nada a comentar sobre o assunto. Ao que tudo indica, Tarcísio vai continuar apostando e tem como favorito o nome de Ramuti para essa vaga de vice-governador na tentativa de reeleição, na chapa que vai concorrer às eleições em outubro. Mas outros dois nomes ganham com força em meio a essa instabilidade que o vice-governador vive no momento. O nome, por exemplo, do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ele que, inclusive, é do mesmo partido que Ramuth e já demonstrou vontade em mais de uma oportunidade de ser esse candidato, de ser esse braço direito de Tarcísio. E um outro nome que também ganha força nos bastidores é o do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado. Ele que, inclusive, é o nome cujo o partido... Ele tem feito esforços para tentar colocar na chapa de Tarcísio. Mesmo em meio a essas investigações, o nome favorito do governador ainda é o do atual braço direito, Felício Ramuth.
5 horas e 31 minutos, a gente destaca aqui o cenário internacional também. O conflito entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos hoje e já é o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E do lado ucraniano, além das milhares de vítimas, o cenário é de destruição. Acompanhe aqui na reportagem do Luca Bassani.
A reconstrução da Ucrânia após a guerra com a Rússia deverá custar quase 600 bilhões de dólares, cerca de 3 trilhões de reais, ao longo da próxima década, segundo um relatório conjunto divulgado na segunda-feira por autoridades ucranianas, pelo Banco Mundial, pela União Europeia e pelas Nações Unidas. De acordo com o documento, o custo total de reconstrução é estimado em 587,7 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, valor equivalente a cerca de 3 vezes o PIB projetado da Ucrânia para 2025. O relatório ressalta que o montante necessário vem aumentando à medida que o conflito se prolonga e novos danos à infraestrutura civil e econômica são registrados. Os setores mais afetados pela guerra são habitação, transporte e energia, que concentram a maior parte da destruição causada por bombardeios, ataques com drones e mísseis e combates terrestres. A análise cobre o período de 46 meses, desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022 até dezembro de 2025, e aponta que os danos se acumulam sobretudo nas regiões próximas à linha de frente e nos principais centros urbanos do país. A capital Kiev, com cerca de 3 milhões de habitantes, figura entre as áreas mais atingidas. A reconstrução da cidade é estimada em mais de 15 bilhões de dólares, refletindo a frequência de ataques russos de infraestrutura urbana e energética da capital. Outras grandes cidades do leste e do sul do país também apresentam elevados níveis de destruição. Desde o início da guerra, os aliados ocidentais da Ucrânia já destinaram mais de 400 bilhões de financeira, militar e humanitária, segundo dados do Instituto Kyiv, que monitora todos os dados desde o início do conflito. No entanto, grande parte desses recursos tem sido utilizada para sustentar o esforço militar ucraniano e manter o funcionamento básico da economia, limitando, por ora, investimentos em reconstrução de larga escala. O relatório destaca que a recuperação do país exigirá um esforço internacional de longo prazo, combinando financiamento externo, reformas institucionais e garantias de segurança para que a reconstrução não seja novamente comprometida por um eventual agravamento do conflito no futuro com novas invasões. O conflito, que completa 4 anos essa semana, já é considerado o mais letal em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, deixando milhares de mortos e milhões de refugiados. Nós continuaremos acompanhando a guerra da Ucrânia para atualizar sempre a nossa audiência. Da Alemanha para a Jovem Pan News, Luca Bassani.
É isso. Portanto, hoje, 4 anos do início do conflito ou da ocupação russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Estamos chegando, então, a 4 anos. Ainda na área internacional, o governo do México mobilizou quase 10 mil militares após a onda de violência gerada pela morte de um dos principais traficantes do país. Quem tem as informações para a gente é o Fabrício Naitsky.
A maior parte dos soldados foi enviada para o estado de Jalisco, na região oeste do país. O local foi o epicentro do caos após a morte de Nemésio Oseguera, conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva. O governo mexicano também confissão deixou pelo menos 27 agentes de segurança mortos, além de 46 supostos criminosos e uma civil. Apesar das cenas de guerra no domingo, a segunda-feira foi de relativa tranquilidade no país. A presidente Claudia Sheinbaum chegou a dizer que não havia mais bloqueios de estradas. embora poucos pontos ainda estivessem paralisados próximos a Guadalajara. Na segunda maior cidade do país, as ruas estavam quase totalmente vazias e os comércios preferiram não abrir as portas. Em pelo menos 8 estados, escolas e universidades optaram por suspender as aulas por precaução. No aeroporto local, mais de 110 voos foram cancelados. Já na cidade de Puerto Vallarta, a poucos quilômetros de distância, foram mais de 40. A morte de El Mencho coloca dúvidas sobre o futuro de um dos principais grupos de narcotráfico do país. Fundado em 2009, o CJNG rapidamente conquistou territórios e ampliou a zona de influência, atuando não apenas no tráfico de drogas, mas também com extorsões, sequestros e tráfico humano. No final do ano passado, a Casa Branca classificou a facção como organização terrorista. O número 2 do grupo, conhecido como El Tuli, também foi morto no domingo. Já o filho de El Mencho, chamado de El Menchito, cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos. Com isso, o temor das autoridades é de que o cartel possa entrar em guerra interna pelo comando já nas próximas semanas.
Agora são 5 horas e 37 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou manifestação ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pedindo o encerramento do inquérito das fake news que tramita na corte há quase 7 anos. Acompanhe com Janaína Camelo.
O ofício foi entregue ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, e assinado pela diretoria da OAB e pelo Colégio de Presidentes de Seccionais, pedindo a conclusão de inquéritos perpétuos, em especial do inquérito das fake news. Manifesta extrema preocupação com a permanência de investigações a longo prazo. O inquérito das fake news foi aberto ainda em 2019 pelo ministro Dias Toffoli, que era o presidente da corte na ocasião, e designou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator. O inquérito previa investigar ataques aos ministros, ataques ao STF, ataques antidemocráticos e tendo como alvo esse inquérito aliados do então presidente Jair Bolsonaro. Mas desde então várias outras investigações foram abertas dentro do inquérito das fake news, a última delas do desvio de informações sigilosas da Receita Federal envolvendo ministros do STF e familiares. Neste ofício, escreve que o inquérito nasceu em contexto excepcional e que justamente por isso a condução e a permanência do processo deve ter uma cautela ainda maior. Também diz que incluir no inquérito investigações de pessoas e fatos que, embora possam merecer apuração rigorosa por canais próprios, não se apresentam de forma imediatamente aderente ao núcleo originário e pede que não sejam instaurados novos procedimentos com conformação semelhante. Nem o presidente do STF, ministro Edson Fachin, nem o ministro Alexandre de Moraes se pronunciaram sobre essa manifestação da OAB. De Brasília, Janaína Camelo.
E com a intenção de se candidatar ao Senado, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, articula definição com a direita para não ficar sem vaga no parlamento. Acompanhe com a Beatriz Souza.
O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enfrenta dificuldades em relação à sua possível candidatura ao Senado pelo DF. Nos bastidores, ele tenta convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a recuar do apoio às pré-candidaturas de Bia Kicis e Michele Bolsonaro ao Senado. A articulação envolve a busca por aliados que possam influenciar Bolsonaro nessa decisão. O anúncio antecipado das pré-candidaturas de Michele Bolsonaro e Bia Kicis ao Senado foi feito pelo deputado federal Ubiratan Sanderson.
O DF aqui vai estar definido também. Ele pediu que eu servisse de porta-voz. Michele Bolsonaro e Bia Kicis são os nomes que serão apoiados pelo bolsonarismo no Distrito Federal, no Senado, para o Senado Federal.
Além do cenário político adverso, Ibanez também enfrenta pressão por ter sido citado por Vorcaro em um depoimento à Polícia Federal. Vorcaro disse que conversou com Ibanez sobre uma possível venda do Banco Master. O episódio pode contribuir para um possível enfraquecimento eleitoral do governador e aumentar o risco de isolamento político dentro do próprio campo aliado.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ironizou ao dizer que está doido para ver o presidente Lula debater o tema da segurança pública com o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro. Quem tem os detalhes é a repórter Júlia Firmino.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse que quer ver, que está doido para ver Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro discutirem o tema segurança pública agora nas eleições de outubro. Essas falas de Boulos no Brasil da rede da Rádio Nacional. Vamos dar uma olhada?
A oposição vive dizendo que quer debater segurança pública na eleição. Eu tô doido pra ver o Lula debater com Flávio Bolsonaro segurança pública na eleição. Tô doido.
Na mesma oportunidade, o ministro Boulos aproveitou para criticar e acusar Flávio Bolsonaro, fazendo uma ligação dele com milícias do Rio de Janeiro. Ele citou também o caso de Fabrício Queiroz e ainda a contratação de Adriano da Nóbrega, que seria apontado como chefe do escritório do crime. Nessa oportunidade, Boulos ainda falou sobre a operação na Venezuela, que aconteceu ainda no início deste ano, feita pelos Estados Unidos no país latino, criticou Trump, o presidente norte-americano, e disse que Trump age com lógica imperialista e só tem interesse no petróleo venezuelano e não justamente no... Nessa oportunidade, Boulos também destacou quais seriam então as prioridades do governo para o próximo semestre, o segundo semestre de 2026, e disse que entre essas prioridades está a votação da escala 6x1, que vai reduzir de 44, pretende reduzir de 44 horas semanais para 40 horas semanais de trabalho, sem alteração no salário do funcionário, além da aprovação da PEC da Segurança Pública e também da regulamentação dos trabalhos por aplicativo. De São Paulo, Júlia Firmino.
E o governo federal anunciou que vai revogar um decreto do presidente Lula que incluía 3 hidrovias na Amazônia no Programa Nacional de Desestatização. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, falou sobre a decisão. Vamos acompanhar.
Os povos indígenas vêm de uma manifestação de mais dias questionando, contando os efeitos que poderiam ter para suas comunidades, também para quilombolas e ribeirinhas. Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério dos Povos Indígenas têm feito o diálogo nesse período e após um processo de discussão dentro do governo que ouviu várias posições, hoje se firmou a decisão pela revogação do decreto 12.600.
Esse, portanto, o ministro Guilherme Boulos. E durante entrevista coletiva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre o déficit de policiais e que já foi aberto o edital para contratar mais profissionais. Quem tem os detalhes aqui pra gente é o repórter David de Tarso.
O déficit de profissionais para atender as mais de 180 penitenciárias de todo o estado de São Paulo, que concentra a maior quantidade de presos do país, tem sido o principal problema enfrentado pelos policiais penais, conforme conta o presidente do sindicato que representa a categoria, Fábio Jabá.
Estamos com déficit de mais de 18 mil servidores, 14 mil policiais penais e 4 mil dos servidores da área administrativa, da área da saúde e área técnica. E nós precisamos urgentemente que o governador resolva isso.
E com a falta de profissionais, aqueles que estão trabalhando acabam ficando sobrecarregados, de acordo com o sindicato.
Vários servidores de licença médica, devido à exaustão do trabalho, policiais que estão tomando conta de 1.000, 2.000 presos, em 2, 3 ou 4 servidores.
Mas durante uma coletiva de imprensa de comemoração do aniversário de 125 anos do Instituto Butantan, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre esse déficit e que já foi aberto edital para contratar mais policiais penais.
Primeiro, aprovou a lei orgânica da Polícia Penal. Nós autorizamos um concurso que está em andamento para contratação de 1.100 vagas. Como nós fizemos concursos para a Polícia Civil, os dois maiores concursos da história, um de 4.017 policiais, outro de 3.500. Então, nós incorporamos 7.517 novos policiais civis. No caso da Polícia Militar, a gente